Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira.
Fala galera, está no ar mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje você vai aprender como a tecnologia pode gerar escalas para os negócios. Eu vou receber aqui o CEO da Stefanini, o Marcelo Ciasca, e ele vai explicar pra gente como é que essa empresa brasileira se tornou uma potência multinacional, uma das 100 maiores empresas de tecnologia do mundo e que deve continuar crescendo com apostas em inteligência artificial, fusões e aquisições. O café de hoje realmente está imperdível, então aproveita já para seguir no Café com a ADM, onde você estiver ouvindo ou assistindo. Se estiver no Spotify, já coloca para seguir, no YouTube também. Seguir o Café com a ADM é obrigatório para quem quer crescer no mundo dos negócios. Esse episódio é um oferecimento da Vox2U, que é a maior rede de escolas de oratório do Brasil, da Seu Boné, que é a maior fabricante de bonés personalizados, e da Minimal Club, a marca dessas camisetas minimalistas que eu visto todos os dias e sou um verdadeiro fã. Daqui a pouquinho, o Marcelo Ciasca chega por aqui, fica ligado. A união entre marcas e embaixadores prestigiados e bem reputados se tornou comum no mercado. Mas a atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa foram além e resolveram se tornar sócios. Estou falando da união do casal com a Royal Face, maior rede especializada em harmonização facial do Brasil. A Royal Face é uma gigante que ganhou ainda mais força com a entrada do casal, que agregou todo o seu poder de influência e relacionamento com o público, beneficiando também toda a rede de franqueados, entregando vantagens competitivas que seriam inimagináveis para quem empreende sozinho. Ter embaixadores de relevância nacional promovendo seu negócio, gerando credibilidade, validação de confiança é muito poderoso. Já pensou poder empreender com uma marca que já está presente em todo o Brasil e conta com a reputação e a confiança desses dois? Você pode. Acesse o link que está na descrição do programa e saiba como se tornar um franqueado Royal Face. É a atividade mais importante em qualquer negócio. Quem acompanha o Café com a ADM sabe que eu sou um grande defensor dessa ideia. Só que a venda se torna improdutiva quando ela não caminha ao lado da experiência do consumidor, que muitas vezes é subestimada pelas empresas. É por isso que a educação executiva do Insper está com vagas abertas para o curso de Customer Experience, gestão da experiência do cliente na prática, ministrado pelos professores Juliana Isabela, Victor Macu, Sérgio Frias e Carlos Caldeira, que também é autor do livro Customer Experience Management. O programa alinha qualidade acadêmica e experiência prática de mercado para fornecer todos os conhecimentos e insights necessários à elaboração de um projeto eficiente de experiência do cliente. Ao longo das 28 horas de programa, você entenderá o que é gestão de experiência do cliente e como aplicá-la ao seu negócio, aprendendo a identificar lacunas e alavancas de valor em sua organização, delinear a jornada ideal do seu consumidor, desde o contato inicial até o acompanhamento pós-venda, valorizando e correspondendo aos seus desejos e expectativas. Acesse o site do Insper para conferir mais detalhes do programa e fazer a sua inscrição. O link está na descrição do programa e vale lembrar que as vagas são limitadas. Marcelo Ciasca é CEO da Stefanini, empresa brasileira de tecnologia com 36 anos de estrada. Há 23 anos na empresa, ele participou dos processos decisórios que transformaram a companhia em uma potência global, com presença em 41 países e receita de 7 bilhões de reais por ano. Ciasca é formado em administração de empresas, nosso colega, e tem formação pela IPAD Business School no México. Ele iniciou sua jornada na Stefanini em 2001 como gerente de negócios na unidade de São Paulo e em seguida atuou como diretor de operação no México. Entre 2012 e 2019, ele foi o CEO para a América Latina e desde então ele ocupa a função de CEO da operação brasileira, a maior da Stefanini em todo o mundo. Marcelo Ciasca, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM.
Eu que agradeço, Leandro, muito obrigado aí pelo convite e feliz aqui em participar com vocês nesse podcast.
Que bacana. Bom, vamos começar a história aqui pelo começo, né? Eu frisei aqui na apresentação, na sua apresentação, que você é formado em administração de empresa. Então, somos colegas e eu fico muito feliz quando a gente recebe um administrador de empresas, de uma empresa que está à frente de uma empresa, uma potência assim como a Stefanini. E aí eu queria que você começasse contando assim, como é que você chegou na empresa, qual que é o papel da administração, da sua formação na sua trajetória profissional e depois a gente começa aqui a conversar mais sobre os detalhes da Stefanini.
Legal, legal. Eu acho que contando o início na Stefanini, né? Eu cheguei na Stefanini em 2001, em outubro de 2001, como um gerente comercial numa operação nossa em Jaguariúna, no interior de São Paulo, né? Uma operação onde eu vinha do mercado de tecnologia. Voltando um pouquinho aos primórdios, né? Eu era oficial do Exército.
É mesmo?
Por muitos anos, cara. Eu fui oficial do Exército por alguns anos. Eu era um oficial formado pelo CPOR, né? Pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, logo com 18 anos de idade. Acabei passando um período no Exército e sem querer, eu caí de paraquedas no mundo de tecnologia. Onde eu participei, eu tive várias passagens em empresas de fabricantes, na época, de computadores, empresas de serviço, internet, comércio eletrônico em algum momento, até que eu caí na Stefanini em 2001. Essa minha primeira atuação foi como comercial em Jaguariúna. Fiquei 3 anos em Jaguariúna e tive uma oportunidade, depois de 3 anos de empresa, como comercial em São Paulo, no estado de São Paulo, eu tive a oportunidade de iniciar um desafio muito interessante, que para nós ainda era um processo muito embrionário de internacionalização da empresa, né? Mas de alavancar uma operação que existia no México, que era uma operação pequena, de 5 pessoas mais ou menos, mas que tinha sido fundada há 3 anos e na época não dava muito resultado, né? Era uma operação que mais suportava alguns clientes que nós tínhamos do Brasil e tinham operações do México, do que uma operação propriamente dita mexicana, né? Esse período foi ainda um pouco incerto, porque eu não sabia o que eu ia encontrar pelo México. Fui até meio que na aventura, né? Sem conhecer o idioma, sem conhecer a cultura local. Fui com a ideia de entender por que nós não crescíamos, tendo em vista que a gente estava indo para um mercado que era um mercado, na época, muito parecido com o mercado brasileiro, com PIB parecido com o brasileiro, e com a grande diferença que ele estava do lado do maior mercado do mundo, né? Que era os Estados Unidos, e já existia uma relação entre Estados Unidos e México muito grande de serviços, né? Mas nós não conseguíamos crescer. Então eu fui, no final, em abril de 2004, para lá, numa função, num movimento lateral. Não foi uma promoção, não foi uma expatriação, foi um movimento lateral, e fui meio que no risco de que, se desse certo, eu ia ficando, se não desse certo, eu voltaria. E foi dando certo, acho que as coisas começaram a andar, eu acabei entendendo um pouco mais a cultura, aprendi um pouco mais o país, e realmente a operação, a partir de 2005, ela teve uma alavancada muito importante, uma alavancagem importante, né? A ponto de, em 2011, a empresa já estar presente em ter cinco operações do México, com 2 fábricas de softwares, com mais ou menos 800 pessoas já trabalhando localmente.
E tinha 5 só no começo.
De 5 no começo. Uma operação bem pequena para uma operação que começou a crescer bastante. Em 2012, nós tivemos uma mudança, a empresa já estava com um nível de crescimento muito grande e o nosso CEO global, que continua sendo o fundador da companhia, Marco Stefanini, ele teve que fazer um movimento até para organizar as operações internacionais, já que as operações iam crescendo muito. E eu acabei assumindo a base América Latina, né? Para nós, a América Latina, ela não inclui o Brasil, então eu continuei vivendo no México, mas com responsabilidade por toda a América Latina. E o meu papel aí foi estruturar a Operação América Latina, que não existia como um grupo, como uma região, né? Esse foi o meu trabalho de 2012 até 2019, foi de desenvolver as operações de vários países, entre eles México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai, né? E foi o que aconteceu. As operações cresceram bastante, a gente conseguiu ter uma estrutura muito mais coesa, muito mais sinérgica. E no final de 2019, mais ou menos em setembro de 2019, eu recebi a proposta para assumir a Operação Brasil, que é a operação mais relevante em termos de volume de pessoas e também a época de faturamento. E eu estou aqui desde o final de 2019 assumindo a Operação Brasil. E o meu papel como administrador foi fundamental, né?
Formação e administração,
né? Me ajudou muito.
Que bacana. Eu ia te perguntar agora, Marcelo, só para o público ter ideia, né, da relevância da Stefanini. São quantos funcionários, né, no mundo? Presença em quantos países? Conta aí para gente.
Legal. A Stefanini é uma empresa, sem medo e sem arrogância, né? É com certeza a maior empresa da América Latina em tecnologia e talvez uma das maiores globalmente falando, está com certeza presente entre as 100 maiores, mas é uma empresa que está presente em 41 países, com entidades próprias, né? Mas nós atendemos em 108 países, né? Então nós temos uma atuação em 108 países, com obviamente uma presença física com entidades em 41 países, são 38 mil colaboradores. Só no Brasil nós temos, na minha operação, que é a Stefanini Consultoria Brasil, nós temos aproximadamente 13.700 pessoas, e além dessa operação da Stefanini Consultoria no Brasil, nós temos mais um grupo de empresas que foram se incorporando ao grupo Stefanini, que nós chamamos de Ventures, que são outras 5 mil pessoas mais ou menos dentro dessa estrutura. Então, no total, são 38 mil colaboradores nesses 41 países, divididos em 4 grandes regiões.
É realmente uma empresa gigantesca. E, Marcela, assim, eu fico curioso, porque quando você assumiu essa operação no México, que você frisou que eram só 5 funcionários que vocês tinham por lá, ela também, essa operação, ela cresceu muito rápido, né? Se isso foi em 2004, né? Em 2011, vocês já estavam com esse volume, né? Com centenas de funcionários por lá, cresceu muito rápido. Eu queria saber, assim, qual que era o tamanho da Stefanini quando você ingressou, só para a gente ter ideia também, assim, da evolução da companhia, né? É uma empresa que nasceu em 1987, então 2001, isso. Vamos ver, fazendo as contas aqui, dá 14 anos mais ou menos,
isso? Exatamente. O ponto aí, Leandro, é o seguinte: a Stefanini no início, como toda empresa que tem o seu início aí, foi aprendendo, foi se desenvolvendo. A Stefanini ela tem uma característica, que é uma empresa que trabalhou muito bem os momentos de crise, né? Nós somos uma empresa de serviço, né? Predominantemente serviço, né? Hoje nós temos até alguns produtos, mas predominantemente é uma empresa de serviço e, consequentemente, é uma empresa de mão de obra, né, intensiva. Tecnologia, mas com mão de obra, com gente trabalhando fortemente dentro das nossas bases. Na época que eu estive, que eu fiz essa transição para o México, mais ou menos, eu acredito que a empresa tinha em torno de 3 mil a 4 mil funcionários, e o crescimento realmente aconteceu, eu diria que a partir de 2010, né? Foi um momento em que a empresa vinha alavancada por crescimento orgânico, e a partir de 2010 ela teve um processo de M&A mais intensificado, né, de aquisições mais intensificado, e ela também teve um crescimento inorgânico, um crescimento através das aquisições, que acabou alavancando ainda mais o nosso crescimento. Mas realmente foi um processo... O crescimento que você vê no México, como eu te comento, saindo de 2004, de talvez 5 funcionários, para 2011, com 800, 900 pessoas, é porque nós somos uma empresa de pessoas. Então, dependendo do projeto, né, dependendo do momento, a gente acaba contratando. Tem projetos que nós temos 500 pessoas e se incorporam 500 pessoas de um mês para o outro, né? Então, e como os nossos processos, nossos projetos são, as nossas operações são mais recorrentes do que pontuais, então isso aí acaba acumulando o crescimento e é muito comum esse crescimento orgânico. Nós passamos por fases de crises no Brasil, principalmente no Brasil, também globais, mas principalmente no Brasil, muito fortes, tanto econômicas, políticas, enfim, financeiras, muito grandes. E nesses momentos, como a empresa sempre foi uma empresa muito sólida financeiramente falando, uma empresa conservadora do ponto de vista financeiro, nós tínhamos condição de manter as operações nesses momentos de crise e até apoiar clientes que precisavam concentrar fornecedores, porque tinham outros fornecedores que não tinham a mesma fortuna e a mesma felicidade de ter essa condição financeira mais estável, né? Então, nesses momentos de crise, normalmente nós crescíamos mais do que o normal.
Que legal,
justamente
então, para
dar esse suporte.
Uma empresa estoica, então, né? Quando tem a dificuldade, fica mais forte.
Exatamente. Exatamente. É isso aí.
Se você sempre quis aprender um novo idioma e está adiando esse sonho, esse recado é para você. A Babel, plataforma de aprendizagem de idiomas pioneira no mercado, pode te ajudar a encarar esse desafio. As lições da Babel foram cuidadosamente criadas por mais de 200 especialistas em idiomas para assegurar que você aprenda a falar de verdade e não apenas decore palavras. A abordagem focada na conversação da Babel ensina palavras e frases úteis para que você comece a falar rapidamente sobre os assuntos do cotidiano. Em apenas 3 semanas, já é possível observar um progresso notável. A Babel oferece muitas maneiras de aprender, incluindo a Babel Live. Treine a conversação com aulas online ao vivo, ministradas por professores de idiomas certificados. A Babel Live torna o aprendizado de idiomas flexível, com aulas ilimitadas e por um preço acessível. Aproveite nossa oferta especial e ganhe até 55% de desconto na assinatura da Babel em babel.com/ADM. Babel se escreve com 2 Bs. E ainda, experimente a Babel por 20 dias sem risco. Isso mesmo, 20 dias para começar a aprender um idioma de verdade. A implementação de um sistema integrado de gestão empresarial, ERP, é uma decisão estratégica que pode transformar a maneira como sua empresa opera. Com o Easy, ERP da Compels, é possível garantir eficiência, integração entre os diversos departamentos e vários outros benefícios. O Easy integra todos os processos de seu negócio, desde o estoque até a venda, evitando falta de produtos na sua loja. Com o Easy, também é possível automatizar tarefas e reduzir custos e falhas humanas na atualização de planilhas. Tudo isso proporciona uma gestão financeira mais precisa e objetiva, o que ajuda você a tomar decisões mais assertivas para colocar sua empresa em outro patamar competitivo. O ERP Easy reúne todos esses benefícios em uma solução integrada, desenhada para atender às necessidades específicas do seu negócio. Acesse o link na descrição do programa, agende uma consultoria gratuita e saiba como o ERP Easy pode alavancar o seu negócio. Ô Marcelo, e ao longo do tempo, Marcelo, como é que você, que a venda de tecnologia, de produtos de tecnologia, serviços de tecnologia, isso aí mudou muito, né? Então, vocês passaram por uma fase, por exemplo, que os ERPs dominavam, né? As empresas de tecnologia eram muito focadas, né, nos grandes ERPs, grandes empresas adotando essas soluções. E aí eu acredito que ao longo do tempo vocês tiveram também que se adaptar à evolução do mercado, né? Que passou a exigir também assim, empresas mais ágeis, com mentalidade de startup. Eu estou aqui relembrando uma entrevista que a gente fez com o Guy Kawasaki, isso há 10 anos ou mais ou menos, que a gente tinha uma revista impressa e a gente entrevistou ele. E ele falou que toda empresa, né, que quisesse se manter relevante, ela deveria aprender a pensar como startup. E vocês têm muito esse perfil, vocês seguiram essa trajetória. Né? Então conta pra gente como é que foi para vocês assim, essa mudança, né? Porque existe uma mudança de mindset quando você tem, por exemplo, né, toda a sua estratégia focada, por exemplo, aqui no que eu citei, né, nos ERPs, por exemplo, né, e você tem que mudar esse mindset. Como é que foi isso para vocês?
Legal, boa pergunta. A empresa tem 37 anos, né? Na verdade, hoje, esse ano aqui está fazendo 37 desde sua fundação. Nós fomos fundados em 87, de lá para cá a gente passou por várias etapas, não só de crises, mas também de mudanças no mercado, né, de tecnologia, de uma forma geral. Né? Eu acho que algumas delas, desde o Big Bang ali, do bug do milênio, em 99 para 2000, né, que ali foi um momento importante, os downsizings, né, que houve um movimento muito forte de downsizing, onde muitas empresas que tinham grandes computadores, mainframes, etc., vinham para baixo da plataforma, nós participamos de uma forma muito ativa, que eram momentos mais estruturados, mais talvez movimentos mais lentos, mas foram transformações importantes que o mercado veio passando. Depois veio a etapa, nesse bug do milênio também veio um momento muito forte aí, eu acredito que de 2000 para frente, dos grandes ERPs, né, onde ERPs globais começaram a entrar no Brasil de uma forma muito mais forte, né? E isso continua até hoje, mas não na mesma relevância, e a Stefanini sempre teve no miolo dessa, no olho do furacão dessas transformações, né? Nós fomos protagonistas em parte dessa transformação. A última transformação, e talvez uma das mais relevantes que a gente vem passando, é posterior, aí, talvez um pouco antes, ela vinha de alguns anos antes, mas ela teve o ponto culminante dela, na minha opinião, na pandemia, né? Quando a transformação digital passou a ser algo extremamente relevante. Muitas empresas já vinham falando de digitalização, de transformação digital, já houve um movimento 10 anos antes até desse processo que a gente passou na pandemia, mas a pandemia ela foi um grande acelerador de todo esse processo de transformação. Então, empresas que talvez estavam um pouco mais acomodadas, né, e que não viam tanta necessidade de entrar naquele momento na transformação, seja por estratégia, seja por receio, seja por não estar ainda 100% seguras, né, tiveram que entrar à força. Né? Então, o ano de 2020, 2020, quando veio a pandemia, que todos foram para casa, né? Ou seja, o trabalho remoto passou a ser fundamental. As compras online passaram a ser a única maneira de você fazer compras, né? E das empresas sobreviverem. Então, o trabalho remoto passou a ser fundamental e com isso se alavancou muito, se acelerou muito o processo de transformação. Nós já vínhamos num processo de adaptação muito forte. Eu acho que a Stefanini ela teve um... eu acho que o sucesso que a gente tem hoje, de certa maneira, ele se deve muito ao período pré-pandemia, né? Desde 2010, 2012, mais ou menos, a Stefanini vem trabalhando muito fortemente em criar um ecossistema de inovação, né? As nossas aquisições de empresas, elas vinham com uma visão de criar um ecossistema onde eu pudesse levar tecnologia, mas com uma visão de negócio, de transformação de negócio dos nossos clientes. Então, para nós, esse momento foi extremamente importante. Nós temos hoje um ecossistema, Leandro, que ele foi criado... nós dividimos em 7 torres, principalmente, né? Em 7 plataformas, desde plataforma financeira, com soluções financeiras para criação de contas digitais, de online fraud detection, ou seja, de detecção de fraude para transações online, criação de bancos digitais, até plataformas de indústria 4.0, de IoT, de machine learning, de inteligência artificial. Inteligência artificial que hoje a gente escuta muito, né, como sendo uma grande sensação, a gente já trabalha há 12 anos com isso, né? A Stefanini vem trabalhando desde o primeiro momento quando nós compramos uma empresa de IA, né? E a gente coloca nas nossas soluções de manufacturing, soluções voltadas para a indústria 4.0, soluções que ajudam muito o cliente na transformação do negócio deles. A IA, obviamente, não era a generativa, mas era a IA tradicional, né? E depois da pandemia, a gente acelerou ainda mais. Obviamente, nós tivemos que mudar muito o nosso mindset, né? Porque a transformação digital, ela mais do que simplesmente tecnológica, ela é cultural, né? Ela tem sido cultural, né? Então você mudar a cabeça das pessoas é fundamental. Então nós tivemos que aplicar muito a transformação cultural dentro da nossa empresa, que até hoje a gente trabalha muito nessa linha, né? E levando isso para os nossos clientes. Então foi mais ou menos com essa visão, com esse protagonismo que a gente vem enfrentando esses momentos de transformação, adaptações. A gente está 100% adaptado? Obviamente não, tem muita coisa para fazer, mas eu acho que a gente está bem preparado para o que está acontecendo e para o que vem pela frente, que aí a generativa está trazendo com uma velocidade brutal, né, para os nossos negócios, para vários negócios.
Ô Marcelo, agora falando, né, sobre IA generativa, agora que você tocou nesse assunto, eu já entrevistei aqui no Café com a ADM, né, especialistas em IA, já entrevistei empresas que usam muito a inteligência artificial, a exemplo aqui do iFood, logo no começo desse ano, e agora eu estou entrevistando aqui o CEO de uma empresa que é, né, que fornece a IA. Então vamos falar um pouquinho sobre IA generativa, que é algo que, enfim, está provocando uma nova onda de mudanças em todo o mercado, no mundo inteiro. E só que a gente sabe pouco ainda sobre o real potencial, né, da IA generativa. Como é que você enxerga, né, o valor desse tipo de inteligência artificial para os negócios e como que os profissionais e empresários, agora vamos falar aqui da audiência aqui do Café com a ADM, né, devem lidar com ela ou podem lidar com a inteligência artificial generativa nos negócios?
Eu acho que a IA generativa ela vem como a IA em geral, na verdade a IA já não é de agora, ela vem realmente transformando muitas coisas. Você deu o exemplo de empresas que já usam IA com o objetivo de trazer como parte do negócio. São grandes plataformas, né, que trabalham com IA preditiva, né, para ajudar até no direcionamento de ofertas para o mercado. Eu acho que essa é uma das grandes mudanças que a gente vê. E com a IA generativa isso é ainda mais acelerado, né? Eu acho que é mais assertivo, né? No nosso negócio de tecnologia, a IA generativa ela vem, em parte, inicialmente veio como uma ameaça, né? Mas ao mesmo tempo ela vem com grandes ganhos de produtividade, de qualidade, e para o futuro, né? A gente vê que as coisas que já se falava muito de IA, elas agora estão sendo cada vez mais fortalecidas, né? Obviamente, algumas áreas vão ser mais impactadas do que outras, né? Eu acho que não é nem tanto a discussão se tira emprego ou não tira emprego, porque eu acho que ela vai tirar emprego de quem não se adaptar a trabalhar com IA. Aí sim, ela tira emprego de pessoas que não estão pensando em como eu posso usar a IA para melhorar a minha produtividade, a produtividade da minha empresa, a qualidade, o time to market, né, do meu negócio. E é o que a gente tem tentado fazer aqui dentro da Stefanini. Né? Stefanini, ela vem há bastante tempo, desde que saiu o ChatGPT, por exemplo, né? A gente tomou a decisão de distribuir isso aí como uma prática habitual, né, para todos os nossos colaboradores. Os 38 mil colaboradores passaram a trabalhar dentro de um ambiente seguro para da Stefanini, e a usar de uma forma indiscriminada. Primeiro nós começamos a colocar o doce na boca da criança para que todos pudessem aprender um pouco, brincar. É aquele momento de brincadeira, de entender, ver o que isso pode ajudar. E todo mundo fazia, no lugar do cara fazer numa plataforma aberta, né, ele começou a fazer internamente e criar os seus prompts, criar as suas... Depois nós começamos a direcionar isso daí e a organizar um pouco mais. Então começamos efetivamente a trabalhar com o que foi sendo criado mais relevante, a gente foi concentrando, fomos direcionando para soluções dentro dos nossos negócios que efetivamente trazem impacto imediato no aumento de produtividade, aumento de qualidade. E hoje as soluções que nós já tínhamos dentro da Stefanini, soluções que eram soluções tecnológicas principalmente, né, como desenvolvimento de aplicações, como o atendimento de um service desk, um enterprise service, uma cibersegurança, por exemplo, cyber security, marketing, que nós temos uma oferta de marketing digital para o mercado muito forte, com criação, com performance digital, com comunidades. Nós começamos a usar aquele ambiente, os prompts que nós fomos criando, para melhorar a produtividade disso. E com isso eu levava para o cliente, para o meu cliente, um aumento muito grande de produtividade, né? E é isso que está acontecendo. Hoje a Stefanini, ela tem soluções que nós já tínhamos, com o uso de IA generativa, que aumentam a produtividade, reduzem custo para o nosso cliente, né? E aumenta a qualidade do que a gente leva para o mercado. Então, com isso, hoje, eu não sou um vendedor de IA, né? Eu não sou uma empresa que eu dou consultoria de IA, não é esse o nosso objetivo. Mas nós temos embarcado dentro das nossas soluções IA generativa para melhorar a oferta que eu levo para o meu cliente. Então, hoje a gente já está evoluindo bastante e nós temos algumas plataformas, por exemplo, que nós chamamos de Document Analyzer, e é uma plataforma muito utilizada por ministérios públicos, etc., por empresas que precisam tratar documentos de uma forma muito mais efetiva, né? com volumes muito grandes, e a gente usa a IA generativa para isso. Né? Então, de uma forma geral, é assim que a gente enxerga. Agora, obviamente, o futuro é incerto ainda, o futuro é muito... as possibilidades são gigantescas de melhora. Acho que a área de saúde vai ser uma área extremamente impactada positivamente, né? Na minha opinião, por IA generativa. A área jurídica também é uma área muito impactada pela IA generativa. Enfim, marketing com criação de peças, criação... Inclusive hoje existem filmes criados por IA generativa praticamente integralmente, né?
Com certeza. Marcelo, você comentou, né, que as pessoas que irão perder o seu emprego nesse cenário são aquelas que não se adaptarem, não fizerem uso, né, dessa nova tecnologia. Mas a gente vê um movimento, você é um insider da indústria, pode ajudar aqui a elucidar aqui essa questão. No mercado de tecnologia, principalmente depois da pandemia, na pandemia a gente teve aquela demanda muito forte por desenvolvedores, programadores e tudo mais. E depois da pandemia, quando as coisas estavam ali voltando ao normal, eu lembro que houve ali um downsize gigantesco na indústria de tecnologia, né? 2022, 2023 continuou. E aí disseram, bom, e aí falaram que isso era um ajuste, porque teve aquela demanda alta na pandemia, agora as coisas estavam voltando ao normal, por isso que estava ocorrendo essas demissões em massa. Mas agora, nesse ano de 2024, nós tivemos também uma nova onda em algumas empresas, e aí a explicação foi que a IA já estava substituindo muitos desses trabalhadores. Você enxerga dessa forma? Isso é o que a gente lê na imprensa, né? Então, por isso que eu queria aqui a sua opinião, como, lógico, né? Como eu falei, um insider aqui da indústria.
É minha opinião, né? Eu não sou também um experto para falar 100%, e eu não estou nessas empresas, até porque Stefanini é o contrário. A gente cresceu muito na pandemia, cresceu muito em 2020 e continua crescendo. Na verdade, eu não tive layoff. Nós não tivemos em nenhum lugar do mundo demissão em massa. Ao contrário, a gente vem crescendo ano após ano. Né? Eu acho que... Eu discordo um pouquinho dessa afirmação, né? Eu discordo que está, a IA está já mudando. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito que houve uma bolha muito grande... para as empresas digitais, principalmente, aquelas empresas que vinham apostando tudo, né, em digital, em empresas IPOs gigantescos que foram feitos naquele período com múltiplos enormes para empresas que vinham com essa visão digital, com essa pegada digital, mas que não se sustentou muito, né, que ao longo do tempo, quando as coisas voltaram ao normal... E as empresas passaram a usar muito mais presencial para tudo, inclusive shopping centers lotado de pessoas, aviões funcionando normalmente. As empresas voltaram um pouco mais à realidade, né, do que a gente conhecia antes da pandemia. Nós passamos um período muito importante de transformação, muito do que a gente passou vai perdurar por toda a vida, né? Eu acho que, por exemplo, o trabalho híbrido foi uma das coisas que a gente passou a ter, a praticar, e eu acho que tem muita coisa... Eu não acredito no home office 100%, né, para todo mundo, para algumas pessoas sim, mas o trabalho híbrido sim. Por exemplo, esse podcast que nós estamos fazendo aqui remoto, há alguns anos atrás era impraticável, né, a gente faria só presencial. Né. Então algumas coisas ficaram, mas muitas empresas cresceram demais e cresceram de forma desordenada, porque muitos fundos de investimento colocando dinheiro também de forma desenfreada, né? E algumas empresas achavam que não tinham que dar lucro, né? Então, esse, na minha opinião, isso foi um grande fator que impactou na demissão em massa que a gente vê hoje em dia, o ano passado, principalmente em muitas empresas. Que as empresas passaram a ter que mostrar resultado, né? Passaram a ter que dar resultado. E dar resultado é uma coisa que é natural para as empresas que estavam acostumadas a isso. A Stefanini sempre foi uma empresa que sempre buscou dar resultado. É conservadora em termos de custo, ela pratica preços competitivos no mercado, porque nós visamos, obviamente, é uma empresa de lucro, uma empresa privada que busca... remunerar o acionista, né? Dar emprego para muitas pessoas, mas nós nunca fizemos loucura. Né? Então, se a gente está comprando muita empresa hoje em dia, é porque nós temos capacidade financeira para isso. Nós não estamos alavancados por absolutamente ninguém fazendo isso. Né? É a nosso próprio fluxo que deixa essa possibilidade de alavancagem nossa. Então, eu acredito muito mais em uma forma de gestão um pouco irresponsável em alguns casos, em outros talvez mais visando o crescimento somente, né? Para fins de IPO, etc. E hoje em dia eles estão tendo que entrar numa situação normal. Né? Então, eu ainda não acredito que é o que está tirando emprego de ninguém, nem acho que vai ser um movimento tão absurdo assim. Obviamente, para alguns empregos mais transacionais, talvez sim, né? Mas ele dá emprego em outros lugares que talvez não tinha não estavam sendo vistos hoje.
Sem dúvida, existem muitas oportunidades nesse mercado, né? E é bom, né, quem está desenvolvendo a sua carreira estar atento. Muito bem, ô Marcelo, conta um pouquinho desse processo, né, de aquisições. Você falou aqui algumas vezes, né, que vocês vêm adquirindo algumas empresas, e eu queria que você comentasse assim, quais são os critérios que vocês utilizam para avaliar uma potencial aquisição, enfim, né, e como é que tem sido, né, esse processo dentro da Stefanini.
O processo de aquisições, ele começou aí por volta de 2010, mais ou menos, quando nós adquirimos as primeiras empresas. Num primeiro momento, o nosso critério era mais de crescimento, né? Era crescimento territorial, crescimento em termos de portfólio. Eu acho que os dois ou três primeiros anos foi mais ou menos nessa linha. Em 2012, 2013... nós começamos a enxergar que o futuro da tecnologia, ele estava muito relacionado com o negócio, né? Com o business das empresas. Então, não adianta nada a tecnologia se ela não estiver alinhada com o negócio, né? Essa sempre foi uma visão nossa muito importante. Então, como nós éramos uma empresa que fornecia para TI, né? Ou seja, serviços de TI, né? De tecnologia da informação, nós enxergamos que o serviço de TI por si só, ele passaria a ser um pouco ou muito commodity, né, alguns anos para frente, e nós começamos a direcionar as nossas aquisições a empresas não tão grandes, mas empresas mais nichadas, empresas mais focadas, especializadas em algumas áreas que nós enxergávamos como área de potencial crescimento, né, como, por exemplo, a área de marketing. É uma área que nós investimos muito, né? Nós temos uma torre de marketing, uma plataforma de marketing muito robusta, né? Com agências, com empresas de comunidade, especializadas em comunidades, empresas especializadas em engajamento de clientes. Então, nós temos hoje uma oferta de marketing muito robusta. Nós temos uma oferta de serviços financeiros muito robusta, talvez é uma das grandes estrelas da companhia hoje, do ponto de vista de negócio, que nós temos um serviço end-to-end, né, que eu consigo desde processamento de cartões, né, meios de pagamento digitais, até o core bancário, né, nós temos dentro do nosso grupo, com a capacidade de subir uma conta digital em poucos meses, e num modelo de banking as a service, num modelo que serve tanto para bancos como para empresas que têm um grande aquário de clientes e que querem monetizar esse aquário de clientes de uma forma mais digital, né? Então, nós temos essa capacidade, nós temos uma torre de cyber muito importante, né? Porque com a transformação digital, cibersegurança passou a ser muito utilizado e muito importante, muito relevante. Nós temos uma área de analytics e inteligência artificial, que é uma torre também muito relevante, porque dados passam a ser tudo, né? Ou seja, passa a ser realmente fundamental para qualquer empresa. Então, empresas de bem de consumo, elas têm muitos dados e precisam trabalhar isso de uma forma que leve pro negócio dela uma melhora significativa, né, nas receitas, e engajamento e market share. Cloud é outra área que é extremamente importante, porque a nuvem passou a ser uma das grandes formas que as empresas encontram de poder crescer de forma ordenada, otimizada, com modernização de suas aplicações, etc., e já com a visão de transformação, né? E a indústria 4.0, que nós também trouxemos empresas que são especializadas em automação industrial, em IA, para a indústria 4.0, em machine learning, e aí nós temos soluções muito direcionadas para isso. Com isso, os nossos critérios de aquisições, eles passaram a ser muito direcionados para essas torres, né? Para essas áreas que nós entendemos como importante para o nosso negócio e para o negócio dos nossos clientes. Então, hoje a empresa tem mais de 34, o grupo Stefanini tem mais de 34 empresas que fazem parte desse ecossistema, né? Dividido em 7 grandes frentes, 7 grandes plataformas ou torres, né? Que algumas eu já falei, outras é a parte de tecnologia, e retail e supply chain. Né?
Pô, impressionante então, assim aqui, Marcelo. É impressionante. Eu tô assim pensando assim que um cliente de vocês, ele não precisa procurar outra empresa para fazer absolutamente nada, né? Que vocês têm todas as soluções, né, para os seus clientes.
Na verdade, nós temos muitas soluções, mas a gente não está muito preocupado com isso, tá, Leandro? Assim, não é essa a nossa visão, é que hoje em dia, diferente do que era na época dos grandes ERPs, ou na época do downsizing, etc., que as empresas achavam que tinham que ser totalmente verticalizadas para oferecer tudo, nós temos capacidade de fazer um trabalho, e isso a gente leva de uma forma muito forte para o mercado, né? Essa abordagem de uma solução end-to-end, né? Mas eu trabalho muito com parceiros, né? Eu tenho parceiros, eu acho que empresas, que até empresas que são concorrentes, que de certa maneira têm soluções importantes, nós trabalhamos integrados, são parceiros, concorrentes, empresas muito grandes que têm várias frentes, né? Nós trabalhamos muito forte levando soluções deles, eles levam soluções nossas. Eu acho que hoje em dia não existe mais essa de você ter tudo dentro de casa. Existe sim uma forma de você, de maneira coordenada e cooperada, né? A colaboração é extremamente importante, tanto internamente dentro das equipes, como com o mercado, para você ter colaboração de diversas soluções e você poder levar a melhor oferta para o cliente. Esse é o nosso grande objetivo. Se está dentro de casa ou se eu vou ter que buscar no mercado, é um outro ponto que tem que ser transparente para o meu cliente.
Muito bem. Marcelo, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, pô, o café está excelente, mas eu queria que você deixasse aqui algumas dicas para os empreendedores que estão nos escutando, aqueles que querem investir em tecnologia para gerar escala para os seus negócios, né? Mas eles não têm ainda uma visão muito clara sobre isso, nem um planejamento fechado. O que, que é melhor, né? Olhar para os processos internos primeiro ou olhar para os produtos que o mercado oferece?
Eu acho que primeiro ele tem que entender aonde ele quer chegar, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Acho que obviamente as empresas têm que saber exatamente o que ele quer do negócio dele, aonde ele quer chegar, o que, que ele quer, para onde ele quer direcionar, e trabalhar com muita resiliência para conseguir arredondar os seus processos, né? Mas eu acho que isso é uma questão de são consequências, né? Eu acho que se as empresas, falando do ponto de vista de um empresário que está começando a sua vida, ou que está entrando no mercado, eu acho que entender exatamente aonde ele quer ir, para onde ele quer chegar e começar a ver o que existe no mercado de alternativas. Eu acho que existem formas dele se assessorar muito, muito bem no mercado, mas mais do que qualquer coisa, eu acho que um ideal, um sonho, e ele ter muita resiliência, porque o empresário no Brasil, ele precisa ser um cara de muita resiliência, né? Eu diria que quase um herói, né? Mas eu acho que resiliência, força de vontade, dedicação, muito trabalho, são as palavras-chave para um empresário que quer começar a sua vida. E se já é uma empresa estabelecida, contrata a Stefanini, que a Stefanini ajuda.
Muito bem. Ô Marcelo, eu queria agradecer demais. Sabe que eu tenho quando eu faço uma apresentação, principalmente para jovens estudantes ou para recém-formados em administração, tem uma das telas da minha apresentação em que eu coloco, né, administradores que são presidentes de grandes empresas. Tem lá o Warren Buffett, tem o Paulo Camargo, que era CEO aqui do McDonald's, o João Branco, que também... Estou lembrando aqui de alguns amigos, né, mais próximos, mas tem uma série de administradores que chegaram ali a posições de liderança em grandes empresas. Eu vou botar a sua foto lá, cara. Opa, posso botar legal, aí? Autoriza aí.
Fica à vontade.
Muito bem, porque pô, acho, você deu uma aula aqui para a gente aqui de negócio. A Stefanini aí é uma empresa para todo e qualquer brasileiro se orgulhar, né, pela projeção dessa empresa no mundo inteiro. E muito obrigado, cara, por compartilhar tanto aqui com a gente hoje.
Isso é mais experiência do que teoria, mais prática do que teoria, viu, cara?
Boa, com certeza, é fundamental. Mas obrigado mesmo, viu, Marcelo? Foi um café excelente aqui.
Eu que agradeço,
aqui.
Leandro.
Valeu demais.
Fico à disposição, tá?
Beleza,
obrigado,
um grande abraço.
Cara.
E você, o que você achou desse café com a ADM de hoje aqui com o Marcelo Ciasca, CEO da Stephanie, nessa empresa, como eu falei, né, que é para todo brasileiro se orgulhar. Galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, mas ó, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui uma coisa. Compartilha esse episódio com seus amigos. Onde você estiver assistindo ou ouvindo este episódio, já coloca lá, pega o link para compartilhar, manda no grupo de WhatsApp, marca a gente lá no Instagram, faz um story bonitinho, marca o arroba café com ADM, o arroba administradores. Eu vou até perguntar pro Marcelo se ele tem presença aqui nas redes sociais. Tem, Marcelo? Ou não?
Tenho.
Pô, olha aí.
Instagram, Marcelo Ciasca.
Só procurar pelo Marcelo Ciasca, né?
Marcelo Ciasca.
Pô, olha aí, vamos agora gerar uma legião
e
de fãs aí pro Marcelo.
Com Marcelo Ciasca. Legal.
Perfeito, bota também no LinkedIn e marca essa fera aqui, Marcelo Ciasca, que entregou aqui um café com ADM turbinado de cafeína hoje aqui pra vocês. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta. Até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.
Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.